Que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas.
2 de novembro de 1953. Heron Domingues vai até o campo de Pistoia, na Itália, e no dia de finados apresenta uma edição especial do repórter Esso em homenagem aos pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra. Heron estava no local em que estão os corpos dos combatentes e de lá pediu aos brasileiros que fizessem um minuto de silêncio. O Brasil parou. O trânsito do Rio de Janeiro, então capital do país, respeitou o pedido do repórter Esso e praticamente todos os motoristas desligaram seus carros. Era mais uma demonstração de força daquele que era testemunha ocular da história.
Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda.
Mas não se pode esquecer que por trás de todo o sucesso do noticiário estavam os planos norte-americanos, neste caso de uma empresa de petróleo norte-americana. E essa influência deixava marcas no conteúdo do jornal. Foi assim no segundo governo de Getúlio Vargas, durante a campanha O Petróleo é Nosso, que teve como resultado a criação da Petrobras. O repórter Esso ignorou toda a campanha, como aponta o professor da PUC do Rio Grande do Sul, Luciano Kleckner.
Claro que flagrantemente, isso eu tenho com documentos que eu pesquisei na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, a embaixada, os consulados americanos, a gente via por essa correspondência que não havia nenhum interesse em que fosse criada a Petrobras e também não havia nenhum interesse em que fosse encontrado petróleo aqui. O repórter Esso, então, nessa primeira fase, que a Petrobras foi criada em 53, não havia nenhuma notícia, que eu encontrei pelo menos, né? Até o momento não há nenhuma notícia, e realmente as pessoas falavam que o repórter Esso evitava esse assunto, justamente para não entrar em conflito com o governo brasileiro, que queria, claro, explorar o petróleo, como efetivamente ocorreu, ocorre até hoje, e a Petrobras foi criada nessa época, né?
E atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas.
Mas em pelo menos duas ocasiões, o repórter Esso pôde funcionar como um verdadeiro salva-vidas. Em uma delas, o jornal recebeu uma mensagem de um ouvinte de Varginha, cidade do sul de Minas Gerais, que solicitava a veiculação de um pedido de plasma sanguíneo para sua filha, prestes a falecer. Quando o repórter Esso deu a notícia, os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, em pouquíssimo tempo, conseguiram reunir o material. A Força Aérea Brasileira destacou um avião para ir até Varginha, e a menina pôde receber o plasma e acompanhar com seu pai muito mais edições do repórter Esso. Em outro fato, um avião estava prestes a aterrissar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Era noite e o combustível estava no limite. Quando o piloto verificou a situação da pista para o pouso, percebeu que não havia luz na cidade. Eram 14 pessoas a bordo e não havia como pousar. O comandante não teve dúvida. Pediu à torre de controle que o repórter Esso veiculasse um recado. Os motoristas da cidade deveriam ir até a pista do aeroporto e ligar os faróis de seus carros. Dito e feito, os motoristas atenderam o pedido, o avião pousou e o repórter Esso evitou um grave acidente.
E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República.
Jânio Quadros renunciou em 1961, João Goulart quase não assumiu, e em 1964, mais precisamente em 1º de abril, os militares tomaram o poder no Brasil. Foi nesse dia que pela primeira vez o repórter Esso foi censurado. Fábio Pérez, locutor do jornal em São Paulo, lembra os apuros daquele dia.
Coincidiu de nós assistirmos à Revolução de 1964, que foi o dia 1º de abril de 64, o dia da Revolução, em que eu fui impedido de ler as primeiras edições do Repórter Esso daquele dia. Na hora que eu cheguei para fazer o Repórter Esso às 7h30 da manhã na rua 7 de abril em São Paulo, o edifício já estava ocupado por militares do Exército que me impediram de entrar. A partir daí, eu fiquei no aguardo aí de uma autorização para entrar, que não surgia. Aí veio a hora das 12h55, também não foi permitido. Só mais tarde, com a presença de um militar e de um censor, é que foi ao ar no Repórter Esso.
A partir desse episódio, o programa começou a caminhar rumo ao seu final. Roberto Figueiredo passou para a história como o último locutor do Repórter Esso. O ano foi 1968. O fim do rádio jornal, que era o primeiro a dar as últimas, é o assunto do último capítulo da série 70 anos do Repórter Esso. com edição de Esther Monteiro e trabalhos técnicos de Carlos Xavier, da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.